Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
E eu sou a Silvia Bassi. A gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. E isso pode ser até divertido, né?
Muito.
Dependendo da situação.
Não sei se no caso de hoje, mas vamos lá. Qual é o assunto de hoje?
Eu acho um assunto bacana. Hoje a gente vai falar dos CVCs, os famosos fundos de Corporate Venture Capital, que são criados por grandes empresas que estão geralmente no mercado incumbente para funcionar aí como uma força-tarefa, ou como um dos nossos convidados gosta de dizer, a ponta da lança da inovação e da Open Innovation. Por que falar de CVC nesse momento? Porque é um momento em que as startups podem trazer uma diferença muito grande para a busca de inovação das empresas, e hoje toda empresa, né, toda liderança corporativa tem que colocar a jornada rumo a uma economia digital no topo da sua agenda de inovação. E aí vem aquela questão: será que eu consigo identificar e acelerar novos modelos de negócios, produtos e serviços para serem incorporados ao portfólio da empresa ou que possam resolver dores do ecossistema, né, de fornecedores e clientes dessas empresas? Esse é um dos tipos de objetivo de um fundo de Corporate Venture Capital. Um fundo de CVC, como é conhecido, né, não nasce para resolver dores internas da empresa sobre a adoção de novas tecnologias, por exemplo. Ele não está focado para dentro, ele está focado para a tese da própria empresa, para a sua tese, e ele nasce para ampliar fronteiras, abrir mercados adjacentes e trazer para perto da corporação startups que tenham sinergia com a companhia e as suas expectativas de futuro. Portanto, uma das questões aqui é: ele precisa de um grande grau de mobilidade e independência. Quando um CVC é operado como um dos pilares da estratégia de inovação aberta, o seu potencial de gerar inovação e impactar a cultura corporativa é enorme. Para as startups, o valor dos CVCs se traduz em dinheiro, conhecimento especializado e uma carteira de clientes que já pode ajudar muito a um crescimento mais sustentável. As teses dos fundos de Corporate Venture Capital no Brasil variam muito. Mas, independente da tese do modelo, uma coisa é certa: para as startups, eles são uma alternativa importante aos fundos de Venture Capital, principalmente quando a gente diz aí que a gente ainda está no famoso inverno das startups. E aí, para conversar sobre tudo isso com a gente trouxe aqui dois convidados muito bacanas, que é o Arthur Faria, que é o CEO da Oxygia, e o Ivan Nun, Head de Investimentos e Portfólio da Wyra Brasil e da Vivo Ventures. Arthur e Ivan, super obrigada pelo tempo de vocês. A gente tem certeza que vocês vão contar histórias muito boas para quem está pensando em entrar nesse mercado ou que está tentando entender esse mercado. Então, eu queria convidar vocês a se apresentarem, contarem um pouquinho rapidamente de quem são vocês e até para que quem está nos ouvindo consiga identificar as vozes, né? Sempre é um mistério, né? Até que começa. E então eu queria começar pelo Arthur, se você puder começar, Arthur, agradeço.
Claro, primeiro muito obrigado pelo convite, fico honrado aqui em participar com vocês desse podcast aqui. Eu sou Arthur Faria, sou o CEO da Oxygia. Oxygia é um veículo de investimentos, né? É um braço que engloba Corporate Venture Capital, Corporate Venture Building e aceleração, e que é focado no ecossistema de startups com uma tese de investimento, né, ou seja, investimentos a serem feitos dentro de duas verticais, que é a sustentabilidade e a transformação digital. Nós temos três mecanismos que intercalam com o ecossistema de startups, digamos assim, né? A gente tem a incubação, que é o famoso venture building, que é onde a gente tira ideias e negócios de dentro do nosso parent company. Nós temos o segundo mecanismo, que é a aceleração, né, que a gente chama de jornada de investimentos, que a gente está fazendo, inclusive, o nosso segundo batch agora nesse ano de 2024. 2023 nós fizemos um batch, foi um sucesso e esperamos ter ainda mais sucesso este ano. Uhum. Que é onde nós investimos em empresas, né, nesse batch de aceleração, que são por seed and seed. E nós temos o terceiro mecanismo, que é o Corporate Venture Capital, propriamente dito, né? E no Corporate Venture Capital nós fazemos investimentos via fundo, não apenas no Brasil, mas também no exterior, no, com foco em América do Norte, Europa, Brasil e Israel. E o que nós temos em comum nesses três mecanismos de investimento é a tese propriamente dita, né? Então, nós temos uma tese que ela é pautada pela sustentabilidade. E quando eu falo em sustentabilidade, a gente fala em economia circular, descarbonização industrial, novos materiais, a transição energética. E na parte de transformação digital na indústria, falamos em praticamente todas as tecnologias que trazem eficiência para fábricas, né, para grandes indústrias. Então, a gente fala muito de computer vision, a gente fala muito de IoT industrial, de machine learning, AI, por assim vai. Nós somos um fundo, no final das contas, uma casa de investimento. Nós temos 150 milhões de dólares aqui para investir nos próximos 5 anos dentro dessa tese de investimento mencionada. E, enfim, estamos aqui para contribuir hoje. Passar a palavra para o Ivan.
Maravilha. Muito obrigado também pelo convite aqui. Fico super honrado de participar desse podcast super bacana. Sou Ivan, sou head de investimento em portfólio da Wyra Brasil e do Vivo Ventures. São dois fundos do Grupo Telefônica. Um Grupo Telefônica que tem sede na Espanha, mas também tem em outros locais da Europa e na América Latina. E um deles é no Brasil, que a gente conhece como Telefônica Brasil ou mais como a sua marca Fantasia Vivo. E esses dois fundos, a Wyra é um fundo focado mais em early stage, que são estágios de companhia, de startups, que estão mais em momentos sementes, né, iniciais ali. A gente faz cheque de até 2 milhões de reais, mais ou menos. E no Vivo Ventures, a gente faz um fundo com um tamanho definido de 320 milhões de reais, focado em empresas growth, que a gente, no dia a dia, a gente fala, né, de rodada Série A e Série B. A gente faz mais ou menos cheque de 10 a 25 milhões de reais. Esses dois fundos, como eu disse, são fundos do grupo, né, Telefônica como um todo, e é o que a gente denomina aqui, é o que a gente vai falar aqui hoje, que é o Corporate Venture Capital, que é basicamente fundos que, além desse objetivo de ter retorno financeiro, como todos os outros fundos de venture capital tradicionais têm, a gente tem um pilar muito importante, que é acelerar a inovação da companhia através de extração de sinergias, né? Então, co-criando, contratando, fornecendo serviços, produtos, né, com a companhia, acelerando nossa transformação digital, né? Bom, acho que a gente vai ter muitos detalhes aí para falar do que a Telefônica, a Vivo, tem feito aí nos últimos anos.
Muito bom. Acho que vocês, nas apresentações de vocês quase responderam a primeira pergunta que eu queria fazer, mas de qualquer forma, acho que é importante a gente tocar no assunto. Principalmente porque, assim, para a gente parece que os CVCs são uma urgência importante aí para as empresas que estão tentando fazer transformação. A pergunta é: por que CVC? Né? Se eu sou uma empresa incumbente hoje, por que o CVC pode ser uma alternativa muito boa? E por que eu deveria olhar para isso com urgência nesse momento?
Eu vou tentar, talvez não chover muito no molhado pelo que o público e porque as pessoas já ouviram assim, falar de venture capital, inovação, mas assim, de uma forma geral, todas as empresas estão buscando constantemente, cada vez mais, numa proporção maior, inovar e disruptar até seu próprio negócio, tendo em vista, eventualmente, grandes ameaças que podem, enfim, mudar todo o destino da companhia e essas inovações são importantes para realmente ela se precaver. Em todo o processo de inovação, e aí eu não quero me estender, mas desde inovação aberta, programa de aceleração, eu acho que o CVC ele tá como mais um braço, né, importante que a empresa, através dessa metodologia de dedicar um fundo, colocar um dinheiro e realmente ter participações minoritárias em um portfólio, faz com que, assim, são vários benefícios, né? Desde um aprendizado constante em relação às disrupções e oportunidades no mercado, até você realmente sentar na mesa estratégica de investidas, startups importantes ali do seu core business, da sua adjacência, ou até de disrupções, que uma mera parceria ou relacionamento não próximo não traria isso de benefício para a companhia, né? E assim, dando um exemplo, na Vivo, a Vivo tem, de uma forma super rápida, tá? Mas a Vivo, de uma forma geral, ela tem buscado, nos últimos 5 anos, deixar de ser somente uma operadora de telecomunicação e tem ofertado diversos serviços, desde serviços financeiros, de saúde, educação, energia. Então, o Corporate Venture Capital, para a gente, é muito importante para a gente começar, primeiro, acelerar esses primeiros negócios desses segmentos e, segundo, criar novos negócios desses novos segmentos. Então, acredito que toda a companhia, assim como a Vivo, tem buscado inovar, disruptar, e o Venture Capital é uma das maneiras que eu enxergo primordiais para realmente colocar o skin in the game, colocar dinheiro e fazer as coisas acontecerem.
Arthur, botando mais um tijolinho nessa história, você, quando se apresentou, falou em venture capital e falou em corporate venture building, né? Por que que a gente tem tanto venture capital e tão pouco venture building?
Pergunta boa, né? E a resposta simples e rápida é porque é bem mais difícil. É. Mas agora deixa eu estruturar um pouquinho aqui, né? Passando ali e pegando o gancho aqui dos comentários do Ivan. Eu acho que é inegável hoje que grande parte da inovação acontece em startups, né? Então, falar um pouquinho aqui de CVC/CVP, que foi a pergunta. Isso é inegável. E eu diria que a inovação corporativa, ela já quebrou muitos paradigmas de como as companhias inovavam antes, né? E o que tem sido extremamente importante. Hoje você, quando você faz inovação aberta, está falando, né, em você estar tá com todo o ecossistema ali junto, inovando, né, para trazer essas, como que fala, o melhor dos mundos aqui de todos os lados. Mas existem limitações para inovação aberta neste modelo, né? E eu acho que é aí que entra muito o CVC. CVC ali, né, como eu gosto de mencionar, é a ponta da lança. E você trocar com as startups e tendo a oportunidade, a possibilidade de investir nelas, ou seja, tendo um alinhamento estratégico e financeiro, traz uma nova visão para essa colaboração, né? As empresas vão olhar com um ar completamente diferente, uma POC vis-à-vis você estar contratando serviços ou ajudando, a fazer, por exemplo, introduções aqui para serviços de uma investida sua, né? Ela começa a fazer parte do seu portfólio, não apenas, não é uma POC, mas sim um portfólio. É uma relação completamente diferente. Então, a empresa começa a lidar com uma discussão de build versus buy, que eu acho que aí já entra também um pouquinho do corporate venture building que vocês comentaram, né? Que foi a pergunta aqui da Cris. Então, muitas vezes a gente vê dentro de grandes corporações, e a nossa não é diferente, poxa, iniciativas que elas levam mais tempo e levam mais recursos financeiros e outros fazendo dentro de casa do que se a gente for no mercado pegar uma iniciativa, né, investir numa iniciativa que já está rodando, que tem um mindset diferente, inclusive uma mentalidade diferente de uma grande corporação, né? Então, hoje eu vejo que sim, que é extremamente necessário o CVC, porque ele abre. Ele cria mais, eu diria que ele é um mecanismo adicional de alinhamento entre as grandes corporações e as startups, e ele entra onde a inovação aberta antes não conseguia entrar. Lembra que o CVC, ele é um braço da inovação aberta, né? Então, por isso que a gente gosta de chamar aqui a ponta da lança. E aí vem uma discussão boa, que é o Corporate Venture Building, né? E no nosso caso, na Oxygen, nós temos o Corporate Venture Building e o Corporate Venture Capital, né? E ali no meio temos os programas de aceleração com a prerrogativa de investimento. Então, nós temos uma discussão de tirar negócios de dentro do parent company, né? Então, ideias inovadoras que surgiram ali dentro e que têm o potencial de virar empresas, né? E não é simples, né? Vocês perguntaram por que que não tem tanto venture building? Porque é um tema complexo. E por que disso? Porque quando essa ideia nasce dentro da corporação, quando a gente pega ali os founders e co-founders que vêm muitas vezes dentro da corporação, eles não têm um mindset adequado para uma venture, né? O pessoal fala muito sobre no empresariamento, né, e no empreendedorismo corporativo. Só que uma coisa é você empreender em um projeto e, por exemplo, estourar o orçamento desse projeto, o que acontece com um employee que está ali participando desse projeto, ele vai ter um bônus menor no final do ano. E a gente brinca, né? Quando a gente faz o movimento dessas iniciativas para dentro do Oxygen aqui, né, do nosso parent company, a partir do momento que ele estoura um orçamento, um co-founder ou uma co-founder, ele quebra a empresa. Então eles têm que estar com este mindset de que é um outro jogo. E uma das maiores brigas que eu tive com o parent company foi: olha, tudo bem, as pessoas podem vir, mas a gente não pode garantir o retorno delas para dentro da empresa. E por quê? Porque elas têm que vir aqui com um mindset de que se não der certo, ela não tem mais emprego. Ela precisa vir com esse, né, famoso faca nos dentes que a gente fala aqui, né? Que é o que o empreendedor de mercado traz. Então, este mindset, para mim, é a maior dificuldade hoje porque as empresas não fazem venture building. Né, hoje tem, eu diria que vai quase que um hype sobre, poxa, faz sentido, vamos fazer venture building, mas não é para todas as empresas, essa que é a verdade, né? Tem que ter uma prática muito bem estabelecida de empreendedorismo dentro da companhia, os mecanismos necessários para você poder implementar um venture building da forma adequada. Não é uma ciência exata, a gente está aprendendo muito, já pivotamos, já erramos, já acertamos e a gente está sempre melhorando. Mas é uma prática muito complexa, mas ele ajuda a você ter essa Né? Você tem duas estratégias, o inside out, ou seja, o venture building, ele serve para você tirar negócio de dentro da corporação, e o outside in, que é o corporate venture capital. Então, quando nós montamos o Oxygen, a gente buscou ter essas duas estratégias, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora.
Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para os dois também. Saíram alguns estudos recentes, um da CB Insights, inclusive, que fala muito sobre como está esse mercado agora, né? Quais são as características do corporate venture capital e tal. E me chamou a atenção o fato de que ainda hoje é uma atividade que está muito focada no capital inicial. CB Insights fala em 62% de capital inicial. É isso mesmo? Assim, tem uma estratégia? É melhor colocar dinheiro naquela empresa que está iniciando?
Acho que vão ter opiniões diferentes aqui. E eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu passei por Duratex, que hoje chama Dexco, que é uma indústria de materiais de construção. Depois eu fui para o Banco BV. E aí eu vim aqui para a Telefônica, para Vivo, né? E nos três eu fiz Corporate Venture Capital, às vezes um pouco para M&A também, funções e aquisições e estratégia também. Eu diria que na nossa experiência, principalmente no momento que a companhia ainda não está, não tem tanta experiência com Corporate Venture Capital, que apostar em empresas que estão iniciando, estão às vezes numa ideia, num PowerPoint, começando, as companhias não vão estar preparadas para aquele tipo de... Não vão ter apetite para entender, né, a estatística de mortalidade da companhia. Então, eu diria que tem muita gente que tem a opinião de você fazer um CVC as a service, ou, quer dizer, você contratar uma gestora independente para poder tocar o seu fundo. Assim como que... Se me corrija se eu estiver errado, mas assim como que é a Oxygen, né? A companhia, ela terceiriza uma gestão para poder ir aprendendo até um ponto que ela pode, eventualmente, sim ou não, de fazer os seus próprios investimentos. Mas em relação ao estágio, eu diria que normalmente eu tenho visto as companhias fazerem mais série A para cima, porque elas conseguem visualizar uma extração de sinergia um pouco mais acelerada. Elas conseguem, normalmente são negócios que estão mais próximo do core business dela e na adjacência dela, não tanto na disrupção. Então, assim, eu acho que depende muito da maturidade que a companhia tem e no apetite ao risco que ela vai ter perante aquele investimento. O que pode acontecer de um risco muito grande é que, dependendo da taxa de mortalidade e da expectativa, aquilo não trazer muitos retornos para a companhia e o braço de corporate venture capital perder muita força. Isso que a gente tem visto lá fora e aqui no Brasil. Mas se tiver muito bem setado a expectativa e a maturidade ao apetite de risco, eu acho que tudo poderia se encaixar bem.
Não, eu concordo com essa estatística mencionada, tá, Cris? Desses 60%, mais 60%. Eu acho que vai muito da estratégia de cada empresa, né? Eu acho que uma definição básica que toda atividade de corporate venture capital tem que ter é a definição de um charter. Charter é um documento em que ele estabelece ali as principais zonas de contorno ali, né, da prática do investimento do CVC. Qual é o segmento que vai ser investido, qual é o estágio de maturidade, qual é o tamanho do cheque, qual é a geografia, o tipo de instrumento a ser utilizado. E eu acho que ele tem muitas definições. Você pega o nosso caso, por exemplo, né, nós temos os três diferentes mecanismos de investimento. Quando a gente fala do venture building, é para... Né, literalmente começar, sair do zero, né? Então, estamos falando de um estágio extremamente incipiente de maturidade. Quando a gente fala da nossa jornada de investimento, que é como a gente rebatizou o nosso programa de aceleração ali, a gente está falando de empresas que são pre-seed and seed, em termos de estágio de maturidade, que já tem uma comprovação do modelo de negócios, que já tem uma certa receita, né? E uma certa lucratividade, que todos gostaríamos. E nós temos a terceira, que é o CVC. No CVC, o nosso charter, que foi bem estabelecido, ele determina que são investimentos Series A e B. Né? Então, a gente já espera um nível de maturidade diferente para essas empresas. E aí eu coloco aqui uma pimentada nessa sala, que é a seguinte. No nosso caso, dada a nossa tese, o que a gente quer fazer é fomentar o empreendedorismo científico. Por quê? Porque a nossa tese é uma tese complexa, né? Nosso projeto é uma empresa da indústria química, então a gente fala de biomass to chemicals, steel to chemicals, sistemas, novos materiais extremamente complexos. Então nós necessariamente trazemos muito para a mesa. Então a gente gosta de olhar as coisas no estágio inicial também. Por quê? Porque é onde a gente vê que a gente consegue agregar. E nós temos uma regra de ouro na Oxygen que diz o seguinte: quando a gente está falando com as startups, a gente está avaliando um investimento, a gente fala, a gente só investe se a gente puder ajudar. Se a gente não conseguir alavancar o expertise do nosso parent company, que é o expertise da equipe de gestão da Oxygen, nós não vamos investir. Então, quando a gente olha isso, e a gente olha os estágios de maturidade, a gente pega, por exemplo, o programa, a nossa jornada de investimentos, que é o programa de aceleração. São empresas que estão ali num estágio late pre-seed seed, né, que é o que a gente chama ali, que já tem uma constatação ali do negócio, já estão faturando, que a gente entende que a gente consegue fazer muito por elas. Então, voltando para sua pergunta e não tentando me delongar muito aqui, eu acho que depende muito da estratégia da empresa, mas é crucial que seja feita esse estudo, né, a definição desse charter, que é como é que você vai investir, o estágio de maturidade, a geografia, o segmento, a forma de, os mecanismos de investimento, se é por safe, né, um mútuo conversível e assim por diante. Então é mais a definição estratégica da companhia, mas sim, eu reconheço aqui que quando a gente, assim, do meu conhecimento aqui dos CVCs, geralmente por volta de 60, até mais que eu diria, está focado ali no capital inicial.
Bem, legal. Eu queria pegar um pouco, engatar nessa pergunta da Cris, tinha aqui uma pergunta, é assim, como é que vocês avaliam o startup, mas antes de eu começar essa pergunta, eu queria pegar o seguinte. Hoje, a gente olha para as empresas incumbentes hoje como, tem a figura de, a imagem que é de trocar o motor do avião enquanto está voando, né? Que a maioria está fazendo isso, mas a gente enxerga que tem duas inteligências nesse processo. A inteligência competitiva é aquela mais imediata, é aquela que garante que que o avião continua voando, ou seja, que o negócio que está funcionando está lá, não vai sumir, enquanto ela está decidindo o rumo novo. E tem uma outra inteligência, que é a inteligência de inovação, que está lá decidindo que motor colocar. Quando a gente pensa em CVC, a gente está pensando o CVC como a inteligência que está dizendo para as empresas que motor colocar e, portanto, está mirando num tempo de futuro determinado, ou ela também impacta diretamente na inteligência de quem está mantendo o avião voando?
Eu diria que os dois, tá? A minha resposta, assim, o CVC, ele está buscando tanto inovações no sentido de muito próximo core business, quanto de coisas muito disruptivas no dia a dia. Uhum. Eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, uma investida nossa, que chama Digibi, ela é uma integradora de sistemas. Todas essas grandes corporações que estão integradas ou contratam sistemas de SAP, Salesforce, etc., tem um custo muito alto de desenvolvimento para integrações. E a Digibi, ela é uma startup que tem acelerado de uma forma, enfim, otimizado, né, custo de desenvolvimento e de integrações de uma forma muito material. Então, é já no dia a dia, então é um motor que precisa ser melhorado hoje, né? O motor atual melhorando hoje. E a gente também está olhando muito para negócios que a gente não tinha. Outra investida nossa que chama Clubi, K-L-U-B-I, ela é de consórcio digital, né? É a única consórcio digital regulado pelo Bacen. E a gente tem co-criado um novo produto que é um consórcio de celular, o que é um produto que realmente não estava no mercado, então. E a gente, né, já vendia celular e agora a gente está podendo consorciar celular. Então, não é tão longe da disrupção, mas a gente já está co-criando negócios junto com a investida, né? Então, eu diria que, assim, os dois, mas com uma boa estratégia, você precisa realmente alocar o seu portfólio realmente distribuindo a sua estratégia, tanto, né, no dia a dia, quanto nas disrupções.
Eu acho que aí depende da estratégia de cada um, certamente. No nosso caso, e eu vou usar a analogia que vocês usaram, né, de inteligência competitiva, que eu vou chamar que é o H1, né, e a inteligência de inovação aqui seria o H2 e 3. Isso. No nosso caso, a gente está olhando mais para H2 e 3 aqui no caso. Né? A nossa tese, ela não visa, como é que eu posso dizer? Ela não visa o desenvolvimento do core business do nosso parent company. A gente está olhando mais para o que pode causar de disrupção para o nosso parent company.
Perfeito.
E daí que nasceu o Oxygen, inclusive, porque quando veio a pandemia, Nós estivemos no momento em que a gente imaginava, né, o nosso parent company disse, poxa, pode ser o pior ano da nossa existência, né, o pior ano para a indústria química. E, na verdade, foi o melhor ano para a indústria química. Mas aquilo deixou a gente com a pulga atrás da orelha sobre quais outras disrupções que poderiam vir e acabar com o nosso negócio. A partir desse momento, o nosso parent company vai, define quais são compromissos públicos, né, com relação à economia circular e pegada de carbono, né, descarbonização, e nós montamos a tese de investimento, que é exatamente isso. Quando a gente olhou, fizemos a nossa análise, na época eu era o diretor de estratégia e M&A do parent company, quando nós fizemos essa definição, né, nós chegamos à conclusão de que temas ligados à sustentabilidade e à transformação digital tinham o potencial de causar uma disrupção no nosso negócio. A partir daí, nós definimos, e essa exatamente é o core da tese de investimentos da Oxygen. Então, a gente foca ali na inteligência de inovação. Qual que é o motor que vai colocar na analogia utilizada aqui? Então, a gente está buscando, sim, esse motor é um motor a hidrogênio, ele é um motor o que é aqui que a gente vai utilizar? Então, de fato, a gente está com um olhar mais para a parte de inteligência de inovação, um olhar mais para o horizonte H2 e H3, que a gente chama. E, de novo, isso é uma definição estratégica. Acho que para colocar o Oxygen, vou fazer um passo para trás aqui. Quando a gente colocou o Oxygen de pé, a gente estudou muito. Nós estudamos, fomos fazer benchmarks com várias empresas que estavam fazendo CVCs, né? Muitos dos nossos benchmarks, eu diria que 90% foram fora do Brasil, né? Para a gente aprender com quem fez certo e aprender com quem fez errado, para que a gente pudesse tirar os key success factors. Ficou muito claro para a gente que a gente tinha que ter muita independência, né, da nossa nave-mãe e também não necessariamente fazer investimentos pensando no core business da companhia, né, como eu comentei há pouco aqui. Então, no nosso caso, a gente, de novo, para a gente investir em startup, essa startup não tem necessariamente fazer negócio com a nossa parent company. Claro que seria interessante para ela, né, para a startup. A gente sempre pode, a gente traz essa vantagem, né, porque é um benefício, né, de ser um CVC com uma grande empresa por trás, mas não tem essa necessidade. Nós temos uma independência tão grande, né, porque nós temos nossas próprias políticas, as nossas próprias diretrizes, que a gente pode, inclusive, fazer negócio com outras empresas. Então, no caso, a gente tem uma investida aqui que faz sentido a gente apresentar, por exemplo, para o Ivan ali, para ele levar para dentro da Vivo, nós vamos apresentar, né, com todo o carinho, inclusive. Então, a gente não tem uma prerrogativa de investir em empresas que só fazem negócio com a nossa parent company ou que oferecem serviços para a nossa nave-mãe. Né? A gente tem essa liberdade, como o Paulo comentou, de poder, como é que fala, estender isso para outras empresas.
Bem legal.
Eu estou aqui ouvindo vocês falarem e está caindo uma ficha de que aqui no Brasil realmente varia muito a forma como os fundos corporativos são constituídos, né? Porque me parece que na Waira Brasil essa relação com a Vivo é bem umbilical, né? E aí a pergunta é uma pergunta que a gente se faz sempre, como manter essa independência?
Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que, no final do dia, a estrutura de como que o fundo é montado, ela acaba ditando um pouco como essa independência funciona. Não vou falar que a Waira aqui não tem independência e autonomia em relação à sua estratégia de avaliação e aprovação e investimento, mas, assim, no final do dia, né, nosso cotista é 100% Grupo Telefônica, né? É o corporativo. Então, nosso comitê de investimento são os diretores executivos, né, do nosso comitê executivo da própria companhia, né? Seja com alguns membros da Espanha e alguns membros do Brasil. Então, no final do dia, o Corporate Venture Capital do nosso modelo, como a gente é hoje, ele é decidido pelos executivos e tem realmente que ter aquela sinergia e alinhamento em relação à estratégia. Claro que não somente a estratégia dessa inteligência competitiva de H1, né, do período de sinergia no curto prazo, mas quando você tem um top management, o corpo executivo, de fato, né, com um pensamento, um mindset realmente setado para que disrupções e adjacências possam acontecer também no horizonte de médio prazo e longo prazo, aí sim eu acho que você tem o que eu digo que é um modelo ideal de corporate venture capital com um corpo executivo com a mentalidade no lugar. Né? Aí você tem outros modelos também que vendo de fora, eu nunca atuei num modelo parecido, mas vejo que também tem muito sucesso. Então, por exemplo, da L4, do fundo do B3, que eles têm total autonomia, né? Os executivos do fundo têm autonomia nas decisões do investimento. Então, eu acho que depende muito do modelo que cada companhia coloca ali para o fundo. E eu acho que e nada impede que, eventualmente, no futuro, a UAR e a Telefônica possam investir num modelo de entrada de novos cotistas que não tenha nada a ver com operadoras, mas que acreditem na gestão dos executivos que estão ali fazendo investimento. Mas eu acho que é uma pergunta bem importante em relação à independência e autonomia, que hoje a gente tem, sim, um alinhamento mais próximo à estratégia do nosso corporativo.
Legal. Falando em alinhamento e busca, né, das coisas, eu queria entender como é que vocês... Fala-se muito dos critérios, né, de escolha de startups que os fundos de venture capital usam, tem aquelas lendas das perguntas que são feitas, a questão do pitch e tudo mais. O que, que importa para vocês? Como é que vocês definem a escolha de uma startup que vai entrar num desses processos?
Eu acho que quando vocês comentaram, né, desse como resolve os desafios das corporações aqui, né, sem ser engolido aqui, né, pelo dia a dia delas, né, e eu costumo utilizar a analogia que o nosso parent company, ele é um planeta, né, e a Oxygen é um satélite, né. Eu acho que colocar o satélite em órbita requer muita preparação, né, e investimento, ao contrário, o foguete explode antes de chegar no local adequado. Boa. Uma vez que está no espaço, esse satélite, se ele ficar muito próximo do planeta, a gravidade atrai e você queima o satélite ali na atmosfera. Se ficar muito longe, ele vai para o espaço sideral, né? É. Então, o que nós fizemos foi ter esse mecanismo que ele tem, né? Ter esse oxigênio, né? Essa entidade que ela tem muita autonomia, só que, ao mesmo tempo, nós queremos utilizar o melhor dos dois mundos, que é, poxa, como é que eu tenho autonomia suficiente para rodar tão eficiente, tão rápido quanto o venture capital, mas, ao mesmo tempo, eu conseguir alavancar meu parent company, né? Então, nós estabelecemos essa distância, onde nós vamos até eles quando a gente precisa de ajuda, e não o oposto. Acho que isso é super importante. E, ao mesmo tempo, nós temos alinhamento com determinadas áreas ali dentro da corporação. Então, você pegar a equipe de inovação aberta e outras equipes de energia e outras que são muito próximas ali do nosso dia a dia, essas pessoas, os líderes e as equipes, eles têm dentro das métricas deles que influenciam o bônus no final do ano em ajudar a Oxygen e, por definição, as suas portfolio companies. E ao final do ano, quem dá nota, né, referente a 10%, 15%, 20%, 30% do bônus deles que é referente ao Oxygen, sou eu, no caso. Então, ele é um mecanismo que não é para ser como a indústria da multa, né, onde você educa por dando multa, não é esse o intuito, mas que ajuda, né, está todo mundo muito, muito alinhado, né, tem um alinhamento muito grande com o Oxygen, todo mundo quer ver o Oxygen, né, ter sucesso, mas é um mecanismo que ajuda muito a gente a ficar do lado de fora, onde nós temos as nossas próprias políticas, as nossas próprias diretrizes. Eu nem fico fisicamente no prédio da minha parent company, eu fico em outro local. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ter o comprometimento deles para as atividades necessárias do nosso lado. Tá, então, só para dar um pouquinho aqui do nosso lado.
Bem legal.
Falando um pouquinho agora de como é que a gente avalia as startups aqui, essa aqui eu vou pular na frente do Ivan e o Ivan já complementa, tá bom, Ivan? Eu gosto de usar os quatro P's ali, né? People, Problem, Progress and Price. Ou, em português, ali, pessoas, problema, progresso e preço. Quando a gente fala de pessoas, né? E o mais importante aqui é a equipe, quando a gente está fazendo a avaliação de uma startup, né? Porque você está falando de um business que não tem muito histórico, diferente, né, do meu mundo passado, na minha vida pregressa, onde eu fazia M&A, onde você tem muita informação dessas empresas. Você não tem. Então, o time, ele é a parte mais importante dessa avaliação, né? O pessoal fala que tem um ditado que diz: "You bet on the jockey, not on the horse", né? Você aposta no jockey, não no cavalo. Uhum. De fato, é verdade. É preferível você ter uma equipe nota A com um projeto nota B ou C do que uma equipe nota C com um projeto nota A, né? Que isso não vai sair da frente. Então, a equipe é extremamente relevante, né? Tem que ser uma equipe complementar, tem que ter um conjunto de habilidades complementares, heterogênea, ponderada, enfim. É importante. Esse é o primeiro P. O segundo é o problema, que é o mercado, né? O que eles estão tentando resolver? Qual que é o mercado de atuação? É grande o suficiente? Eles entendem o cenário competitivo? Né? Os founders, a equipe, tem empatia pelo problema dos clientes? Ou seja, eles estão realmente comprados ali, né? Eles conseguem descrever o que é o perfil desses clientes? Então, é super importante a parte do problema. Progresso, aqui é onde a gente fala de tração, né? Poxa, o modelo está validado, tem cliente, tem receita, eles construíram uma máquina de vendas adequada, tem um roadmap de desenvolvimento de produto ali, qual que é o unit economics do negócio? A gente olha tudo aí. E preço, né, que não pode faltar. Pô, o valor é justo? Faz sentido? Nós somos os melhores investidores para aquela startup? Né? E aí vem essa regra de ouro que eu comentei, né? Poxa, a gente só investe em quem a gente pode ajudar. Então, assim, em linhas gerais, tentando trazer um frame aqui para facilitar a resposta, a gente olha esses quatro grandes pilares aqui, né? E claro, tem que ter isso dentro das startups também, da nossa tese de investimento, mas é o que ajuda a gente a determinar quem a gente, de fato, gasta 100 horas ali de diligência para levar para frente ou quem não passa dentro do nosso comitê de investimentos, por exemplo.
Super legal. Aí o Arthur foi respondendo as iniciativas da independência da Oxigênio, fui lembrando aqui da Telefônica também. Eu queria só deixar aqui, deixar essa imagem que a gente é totalmente dependente, vamos dizer assim, né? Mas a gente também tem um escritório apartado, a gente está lá no Cubo, em São Paulo, que é um dos principais hubs de inovação aqui do país. E a Telefônica Espanha, onde surgiu a Wyra, que é uma iniciativa desde 2012, é uma das primeiras corporate venture capitals do mundo. A Telefônica, ela desmembrou o braço da Wyra, e hoje chama TOI, que é Telefônica Open Innovation, que a Wyra está dentro dela. A gente também acabou fazendo um spin-off internamente de um braço de inovação e investimento corporativo, que a gente está mirando que esse braço precisa ter independência, seja nas iniciativas de inovação, seja no investimento. Então, o quanto que a inovação, e eu gostei muito da analogia do Arthur em relação ao satélite, é quanto que realmente a Telefônica tem visto isso como horizonte. Aí eu só queria deixar isso para os ouvintes também. Agora, respondendo em relação ao tipo de análise que a gente faz, putz, os 4P, eu acho que é uma forma muito, muito fácil de entender o que a gente avalia, e eu acho que todos os venture caps acabam passando por todos eles, às vezes dando um pouco mais de peso em um ou outro, dependendo do estágio, né? E é isso que eu queria só complementar no que o Arthur explicou muito bem. Mas, por exemplo, quando a empresa tá em estágio bem early stage, que são bem, bem iniciais, né? Que está em busca de um investimento semente, por exemplo, normalmente a companhia ainda vai mudar muito a rota do negócio dela, né? Ela pode mudar muito. Assim como o Arthur falou, que pode ser um projeto nota C, mas o founder sendo nota A, assim, a gente tem muito mais confiança. Então, no começo da companhia, a gente avalia, a gente dá um peso muito maior para o time, para as pessoas, né? Para o time, para a história dos founders, quanto que eles realmente eles têm aquele alinhamento ou aquele histórico que faz acreditar quanto que ele vai atrás daquele problema. E o tamanho do mercado também é muito importante para entender, de fato, qual que é o grande potencial, né? Dentro dessa solução e dentro desse mercado. Agora, quando a gente está num estágio um pouco mais growth, de série A e série B, normalmente a empresa já tem que ter passado no que a gente chama de product market fit. Então, quer dizer, o produto dela já tem que estar com clientes, uma carteira de clientes que já tem um histórico confiando naquele produto e mostrando progresso, né? Mostrando o histórico de confiabilidade naquele produto. E então, normalmente, a gente faz uma análise muito mais apurada em relação à rentabilidade daquele produto, como que aquele produto está, de fato, sendo precificado, sendo aceito pelos clientes, né? E por isso que a diligência, normalmente, em estágio growth, série A e série B, é muito mais importante do que em early stage. Então, eu só queria adicionar esses dois pontos em relação à explicação do Arthur.
Muito bom. Agora, Arthur, só uma pergunta. A tese de vocês vai para o lado das startups científicas, que é um outro bicho, né? Bem diferente de SaaS. Está mais difícil achar startups?
Olha, é muito mais difícil, né? Uhum. Tipo, o que a gente tenta empregar aqui é o empreendedorismo científico, né? Porque a nossa tese ela é muito focada em deep tech, né? Deep tech são startups que vou dar uma analogia, né? Tem gente que só investe em startups e fala assim: olha, se tiver que pegar alguma coisa, se tiver produto, tiver que pegar na mão, eu não invisto. Ou seja, é só coisa totalmente digital, né? Não é o nosso caso, né? Então, nós temos, por exemplo, investidas no nosso portfólio que fazem o que a gente chama de fiber molding, né? Que estão usando palha do milho para fazer embalagem, para fazer substituição de outros materiais. Então, são coisas extremamente intensivas em tecnologia, intensivas em processos, né? Você tem um processo propriamente dito. Então, é muito complexo, de fato, né? É uma tese desafiadora em países desenvolvidos, né? Nos Estados Unidos já é difícil, no Brasil se torna ainda mais difícil. O que a gente tem feito muito, Silvia, nessa linha, A gente tem parcerias com praticamente todos os ecossistemas de inovação do Brasil, a gente tem boa entrada nos ICTs, a gente sabe praticamente tudo o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente quer motivar, né, o empreendedorismo científico. A gente criou o Oxygen Labs, que está aberto agora, inclusive. Eu faço aqui, aproveitar o espaço e fazer um merchan e convidar essas empresas a participarem, porque a gente viu essa necessidade. Então, a gente fez um programa que, se você for selecionado, você já recebe 75 mil, sem nenhuma contrapartida, só para poder participar do programa, fazer deslocamento para São Paulo, que é onde é a nossa sede, né, para fazer essas atividades que duram 5 meses, e ao final a gente está disposto a fazer investimentos de 2 milhões de reais em cada uma dessas empresas. E neste entre, esses 5 meses, que é o nosso programa de fato, uhum, né, é onde nós ajudamos essas empresas com toda a jornada do fundraising, para que elas estejam aptas lá ao final, elas apresentarem para nós, e não apenas a Oxygen investir, mas, por exemplo, a Wyra chegar lá e investir também. E a gente dá todo o conhecimento técnico. A gente teve no ano passado, por exemplo, empresas que faziam biodegradabilidade. Nós temos um conhecimento ímpar disso, né, na América Latina, diria, né? Provavelmente quem mais entende desse tema. E nós ajudamos, a gente traz os nossos especialistas, os nossos PhDs internos, as equipes de inovação para ajudar essas empresas. Então, a nossa tese sim é complexa, é difícil, mais do que investir em fintech e SaaS. Gostaria muito de ter isso na minha tese, mas a gente... enfim, somos uma indústria pesada, então a gente temos um papel muito relevante, né, de fomentar esse empreendedorismo científico no Brasil, que a gente tenta fazer.
Ivan, no seu caso, B2B ou B2C? Porque você citou, por exemplo, o caso do consórcio, né, que é bem B2C. O que está pegando hoje, que é mais interessante para vocês?
Legal, ótima pergunta. A gente, a Telefônico como um todo, e vou falar super rápido dessa macro tese de investimento da Vivo, mas a Vivo, quando ela né, há 5 anos, 10 anos atrás, ela só era uma operadora de telecomunicação, ela, enfim, atendia todo mundo, né, desde B2C e B2B. Hoje, por exemplo, a gente tem uma carteira de B2C de 57 milhões de CPF únicos, mais de 110 milhões de acessos. Então, por exemplo, eu tenho a fibra em casa e eu tenho o celular, eu tenho 2 acessos, né, são 110 milhões. E no B2B, a gente tem 1,6 milhões de CNPJs como clientes. Quer dizer, no B2C é basicamente a maior base de clientes do Brasil. No B2B, a gente perderia para alguns 2 ou 3 bancos, né, em número de clientes. E a grande tese da Vivo, seja em novos negócios, não vou falar Venture Builder, mas assim, a gente cria vários negócios internamente também, e com Corporate Venture Capital e novos negócios, A grande tese é aumentar o share of wallet, quer dizer, com a mesma base de clientes, a gente poder ofertar novas jornadas de serviços e produtos. Então, respondendo a sua pergunta, a gente está olhando para tudo, desde o B2C, desde o B2B, para oferta de produtos e oferta de serviços, né? A Vivo tem, a gente fala muito nos nossos encontros anuais de estratégia da Vivo, que a Vivo quer se tornar realmente uma empresa com um portfólio e de oferta para todo tipo de cliente e todo tipo de produto ou serviço, né? Realmente querer ser uma marca vista como tecnologia, mas também vista no digital, né? No físico, no digital, enfim. A inovação da Vivo e da Telefônica é muito grande nesse sentido. Então, a gente está mirando para tudo.
Bem legal.
Maravilha, a gente está meio que chegando aqui no finalzinho. Eu queria fazer uma pergunta para vocês de como CVCs, como é que vocês estão olhando para o ano de 2024? Como é que está o mercado? Está aquecido, não está aquecido? A Silvia já fez uma pergunta se estava fácil procurar, achar a empresa. Eu diria que tem muita gente que investe que não está conseguindo aonde botar o dinheiro. Então, eu queria saber como é que vocês estão olhando para o mercado de 2024.
Eu acho que 2024 não vai ser aquele regresso para aqueles números que nós vimos em 2021 e começo de 2022, né? Mas eu acho que já tem sinais positivos do aumento de investimento em capital de risco, né? Do aumento de investimento em venture capital. Aqui, a gente vê isso voltando pouco a pouco, né? Pelo mundo afora, a Europa mostrou um primeiro trimestre de 24 melhor do que o trimestre passado e quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior também. Né, eu ainda acredito que as rodadas elas vão continuar a ter um timing maior para a conclusão, né, porque em 21 e 22 não era apenas os valuations e o volume de montante de dinheiro sendo negociado que era assustador. Era também quão rápido estava sendo feito esses rodadas de investimento. Exatamente. Você tem um ecossistema mais avançado, em 8 semanas, entre achar a startup e estar arriscando um cheque. Né? E você fala, poxa, você consegue em 8 semanas fazer uma diligência, mesmo que pequena? É muito difícil. Então a gente viu que isso mudou. Né? Esse nível de diligência mudou. Né? Acho que os fundos eles vão ser mais diligentes agora, vão levar mais tempo para concluir as rodadas, como a gente já tem visto. E eles vão continuar priorizando ali os investimentos nos próprios portfólios. Né? Então, assim, o que o pessoal fez foi, poxa, tá no inverno das startups, como vocês mencionaram, né? Então, nossas startups, elas têm que... vamos focar em manter o nosso portfólio vivo, né? Do que fazer novos investimentos. Então, a gente viu muitos fundos fazendo isso, né? O que é natural. Então, acho que vai ter um pouco disso, sim, mas aos poucos a gente vai ver números melhores, né? Eu acho que teve um aprendizado aqui. Muita gente disse que, poxa, atividade econômica não afeta o mercado de VC, né? O pessoal tinha uma linha de que, poxa, você faz um investimento, você vai demorar 8, 9 anos para colher os frutos desse investimento. Então, ele aguenta uma administração, ou seja, uma presidência ou outra, né? Independente se é no Brasil, Estados Unidos, enfim, não vou entrar em política aqui, gente. Mas acho que o que ficou muito claro é que, sim, afeta. Por quê? Porque o sentimento econômico vai afetar ali a diversificação de portfólio de grandes fundos, de grandes famílias, que vão deixar sair um pouco, vão fazer um flight to safety, né? E vão deixar de alocar mais recursos para capital de risco. Então a gente viu que isso de fato aconteceu e que não é que tem um impacto, né? Isso tem mostrado para a gente. Então acho que foi um aprendizado. Então acho que 24 de novo vai ser um ano melhor. A gente já tem visto isso. Para a gente tenho certeza que teremos mais deals que em 23 em termos de volume, em termos de número e volume de deals aqui no Brasil. Acho que o sentimento é global, mas acho que ainda tem uma questão dessa correção. Acho que o inverno não acabou, como vocês comentaram, né? E eu acho que sim, os fundos vão ser mais seletivos, eles vão continuar sendo mais seletivos, vão demorar mais para fechar as rodadas e vão priorizar ainda os próprios portfólios para ter certeza que as startups vão sobreviver. Mas eu tô otimista com 2024, né? É difícil a gente prever, assim, se falasse assim, ah, qual é a expectativa para os próximos 2 anos, eu falo, olha, eu vou falar só de 24, porque não sei prever hoje em dia nem 6 meses, né? Então, mas eu tô mais otimista.
Inclusive, se a gente levar em consideração que o ano passado, segundo os dados do CB Insights, teve uma queda de 32% no número de negócios, né? Em relação ao ano anterior, de CVC. E estão surgindo menos novos CVCs, então do que nos últimos 6 anos. Então, a gente realmente está vendo aí uma decantação, né, do modelo.
Não, concordo 100% com o que o Arthur comentou. Eu acho que o mercado, desde o ano passado, ele tem sido muito racional, tanto do lado dos investidores quanto das startups, em relação à expectativa e precificação então, expectativa de projeção e crescimento e refletindo aí em precificação, né? Eu também concordo, acho que não estamos e não devemos voltar naquele hype de 2021 e 2022, acho que era realmente um momento muito irracional, então acredito que não vamos voltar naquele patamar, pelo menos não muito cedo, acho que vamos continuar nessa tendência aqui, muito mais pé no chão de todos os stakeholders. Acho que tem um fator macroeconômico, que quando a taxa de juros está muito alta, isso realmente afeta o apetite ao investidor a esses tipos de investimento alternativo, como que é o venture capital, né? Com um apetite muito menor. Mas eu acho que uma grande diferença que eu percebo no dia a dia aqui, de 2023 para 2024, é que no ano passado a gente sentiu um mood um pouco mais pessimista. Então todos estavam pessimistas, incertos, com receio do que poderia acontecer. Eu acho que aqueles que passaram por essa, vamos dizer assim, arrebentação de 2023, de alguma forma, eles passaram com um senso de expectativa um pouco mais clara, e por isso a gente sente, pelo menos no meu dia a dia, um senso de otimismo voltando, né? E isso tem afetado nas oportunidades também de uma forma positiva. Então, os investidores procurando mais oportunidades, startups que com muito pé no chão estão buscando break-even, então muito próximo de ser geradoras de caixa e não querendo rodadas simplesmente pelo dinheiro, elas não querendo se diluir muito, mas sim buscando investidores que realmente vão agregar, vão ser estratégicos, e eu acho que o posicionamento do corporate venture capital nesse momento, às vezes é muito interessante para as companhias que, putz, nem estão pensando em uma rodada, mas, espera lá, talvez para Oxygen, para Vivo, tem um caminho aqui que, enfim, isso pode me acelerar de outras formas, né? Além do dinheiro. Então, a gente tem sentido um momento bom para fazer investimentos e para fazer, para fazer rodadas, apesar de que o volume não a gente realmente precisa ainda, comparado com 22, né, ainda buscar bastante ali aonde estão as oportunidades.
Muito bacana. Eu espero que, né, da palavra de vocês, da boca de vocês para o céu, como diz o ditado americano, né? Espero que todo mundo, que as energias do universo regulem. Muito bom, gente. A gente já chegou no nosso tempo crítico aqui. Eu queria propor da gente passar para os insights para poder fechar o nosso papo. Bora lá?
Bora.
Então tá, quem quer começar? Arthur, Ivan?
Posso começar aqui. Bom, eu recentemente li um livro que eu gostei muito, tinha ouvido falar já há bastante tempo desse livro, que chama Alquimia do Ar, The Alchemy of the Air. É do Thomas Hager. Ele conta a história de como, no começo do século XIX, né, a gente estava vivendo uma crise mundial de falta de comida. E a gente tinha, na época, um fertilizante, mas de base natural, e que aquilo ajudava, logicamente, a crescer toda a comida que nós precisávamos. E aquilo tinha uma limitação, estava acabando. Então eles fazem, os prêmios nobres da época fazem uma chamada para ver quem poderia ajudar a sintetizar, né, o que é a amônia, que basicamente é a matéria-prima básica aqui do fertilizante. E dali surgem duas pessoas muito icônicas, né, que é o Fritz Haber, que era um gênio que viveu na época do Einstein, inclusive corrigiu Einstein, né, para quem leu o livro, é uma coisa impressionante, e ele desenvolveu essa metodologia. E depois uma pessoa chamada Carl Bosch, que era da BASF, ele faz o quê? O deployment dessa tecnologia. Então eles criaram um processo que a gente conhece como Haber-Bosch Process, que é como é feita toda, até hoje, toda a produção de amônia no mundo, né? E amônia, de novo, é para fertilizante, responsável por 50%, mais de 50% da produção mundial de alimentos, hoje depende de fertilizante. Tanto quando começou o conflito da Rússia com a Ucrânia, o preço da amônia subiu, acho que 6 ou 7 vezes, assim, num período de 3 meses, né? Então, se não tivesse isso, a gente não teria tido uma explosão populacional no mundo, porque não teria comida suficiente. Então, é um livro que eu recomendo fortemente, eu acho que vale muito a leitura. De novo, chama Alquimia do Ar, do Thomas Hager. Fica aí a minha dica. Diga essa. Espero que gostem.
Bem legal.
Legal. Eu vou falar super rápido de 3 livros que eu li ou reli esse ano. Quem é bastante didático e gosta de ler um livro um pouco mais extenso para entender a história do Venture Capital, chama The Power Law. Ele fala, bom, de como surgiu o Venture Capital nos Estados Unidos na década de 50 e 60, que foi muito, realmente, uma coisa assim, mais investir em cientistas, né? E ali por diante, chegaram no modelo que a gente trabalha hoje. Eu gosto muito de rotina. Eu li um que chama Clube das 5 da manhã, que eu gosto muito de rotina, eu gosto de acordar cedo, fazer exercício. Eu acho que é algo que me faz entrar nos trilhos e, às vezes, eu não sou perfeito, mas eu gosto de sempre me monitorar. E um clássico que eu acho que talvez todo mundo deve conhecer, mas pro Venture Capital acho que é muito importante, que é o como fazer amigos e influenciar as pessoas, porque no final do dia somos todos... seres humanos e relacionais, e no final do dia a gente faz todas essas análises, mas é como que a gente se relaciona com as pessoas e vira sócio e realmente, enfim, faz amizades ou relacionamentos para a vida.
Muito legal. Esse livro aí está na lista dos mais recomendados de um monte de gente, né? Inclusive do Bill Gates, se não me engano. Todo mundo recomenda esse livro.
Muito bom.
Eu vou pegar um livro que tem um pouco de história também, que aponta, né, para o futuro, que é um livro chamado Energia e Civilização, uma história do Vaclav Smil, que eu gosto muito dele. Ele avança, e aí tem um pouco a ver com o que a gente estava discutindo aqui, né, de investimentos em futuro. Ele avança de como é que a energia, né, e a ausência dela, a mudança dela, impactou, né, a mudança da sociedade, né, que até chegar a esse momento em que a gente está hoje, que a gente é altamente dependente ainda de combustíveis fósseis. Ele traz um cenário onde ele mistura, né, ele coloca a energia dentro dos contextos múltiplos, né? Então, como é que a questão da energia afetou a agricultura, como é que ela afetou a indústria, e todos os outros setores, até a economia e a urbanização, a política e o meio ambiente. Então, acho que nesse momento em que a gente está discutindo e parando para pensar muito, né, que energia que a gente quer para continuar com o planeta funcionando, está aí uma leitura interessante, porque ele escreve super bem.
Bacana. Bom, eu vou dar duas dicas aqui. Uma é, na verdade, um complemento de tudo que eu já falei, porque eu falei dele pra caramba durante o podcast inteiro, que é esse estudo do CB Insights, State of CVC, do ano passado, né, ano 2023, mas que foi publicado agora no final de março. Então tá quentinho, fresquinho, tem muita coisa legal para quem se interessa pelo tema, até para se comparar e ver como tá. É um estudo global. Então eu recomendo para quem se interessa pelo tema. E a outra dica não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas eu estou extremamente impactada. Eu vi nesse fim de semana, que é o filme A Grande Entrevista, que tá no Netflix. Nós jornalistas, a gente não fala muito da profissão da gente, mas nesse caso eu recomendo que todo mundo assista, porque o filme retrata a polêmica entrevista do príncipe Andrew à BBC, centrando nas alegações em torno da amizade dele com o pedófilo Jeffrey Epstein. Vale super a pena para ver como é um jornalismo bem feito. E como você pode levantar a bola de um entrevistado deixando ele se enforcar, que é basicamente o que acontece. Acho que todo mundo tem que assistir A Grande Entrevista. É uma história real, então não estou dando nenhum spoiler aqui, mas vale a pena ver como a história se desenrola. Né? Acho que é super importante.
Muito bom. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês aí pela participação. Acho que a conversa foi super bacana e trouxe alguns insights super importantes. E propor aqui para quem nos acompanhou que chequem aí os insights para poder armazenar bem. Obrigada aí de novo, pessoal, pela participação.
Obrigado a vocês pelo convite. Foi ótimo,
um prazer. Um prazer, gente. Obrigado.
Obrigadão. Bom, para quem nos ouviu, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news@theshift.info. Lembrando que a The Shift não é só um podcast, é um ecossistema inteiro que fala sobre disrupção, sobre esse momento de mudança constante em que a gente vive. Vão lá no site www.theshift.info, assine a newsletter. Se cuidem bastante, pensem aí em mudanças e a gente se fala na próxima semana.
É isso aí, pessoal. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba e que, pra mudar, muita gente tomou boas decisões. Então, o nosso desejo pra vocês na semana que vai entrar é que vocês tomem boas decisões no microcosmos que vocês atuam.
É isso aí.